O Espaço Experimental está apresentando um programa especial sobre os videogames. Final Fantasy é uma série de jogos produzidos pela Square Enix. A criação teve início em 1987, com o jogo para NES. O sucesso da série foi além do esperado, e logo começaram a surgir continuações, novas versões e adaptações para outros consoles. O jogo utiliza um modelo de RPG, em que os personagens possuem total liberdade de locomoção no cenário e evoluem à medida que avançam no game. Os personagens têm uma história de fundo e possuem um objetivo baseado na narrativa que é apresentada ao jogador. As batalhas acontecem em encontros aleatórios no mapa, e após a vitória, dão aos jogadores experiência, dinheiro e itens, como botas e roupas. A evolução do personagem está diretamente relacionada com a sua evolução na narrativa. O jogo termina quando a história se completa e os objetivos são cumpridos. Algumas versões do Final Fantasy possuem finais alternativos, que mudam de acordo com as decisões que o jogador toma no decorrer da história. Desde o sucesso inicial da série, a Square não parou de criar novas versões. Espera-se que em 2008 seja lançado Final Fantasy XIII para PlayStation 3 e Nintendo Wii. O jornalista Thiago Falcão conta um pouco da experiência de jogar Final Fantasy e de sua importância como forma de construção narrativa.
A experiência de jogar Final Fantasy era um negócio assim impressionante, porque você percebia que é uma coisa que depois eu vinha trabalhar na minha pesquisa mesmo. Você percebia que, independente de você estar jogando aquela história com aqueles personagens, eu não lembro exatamente como era o nome do personagem principal do Final Fantasy III, mas eu lembro do 7, que era Cloud, né? Que os japoneses costumam chamar de Crudo, que era nuvem em inglês, Cloud. E você percebe que o jogo está sendo contado do ponto de vista dos personagens principais, mas você percebe que a Square é a empresa que fabrica o Final Fantasy. Fabrica uma série de outros jogos também, todos mais ou menos nessa linha, assim, que a gente chama de jogo de RPG. São RPGs de mesa transpostos, né, para a mídia do videogame. É, a Square ela é muito detalhista nesse sentido. Antes de fazer o jogo, a Square primeiro constrói o mundo. Então a gente percebia, jogando Final Fantasy, que primeiro esse 3, que era o 6 no Japão, enfim, e depois o 7, que é o maior clássico de todos até hoje, bateu todos os recordes de venda de videogame no Japão, etc, pra PlayStation, teve filme, a série virou filme, agora há pouco saiu um outro filme chamado Final Fantasy VII Advent Children, que é a continuação no filme, né, da saga do jogo. E aí você percebia jogando que o universo era muito maior do que o que estava posto lá no videogame, e essa era uma experiência que levava você para outras mídias, né? Na época que eu jogava Final Fantasy III, não existia internet no Brasil ainda, era o quê? Quer dizer, óbvio, existia, mas eu não tinha acesso, era 95, 96. Mas aí, quando eu passei a jogar o Final Fantasy VII, e aí já foi bem depois, 99 eu acho, já estava entrando na universidade, aí já tinha acesso à internet, e aí você pegava e você ia ler sobre monstros do mundo, sobre os personagens, sobre o cenário, você ia ler sobre a história, porque você percebe, quando você joga Final Fantasy, você percebe que a história que está sendo contada naquele momento, pela sua ação, ela é uma história que está se desenvolvendo depois que outras histórias mitológicas do mundo aconteceram. E isso enriquece muito, assim, traz pra gente toda uma tradição de oralidade, de storytelling, né, de contar histórias que, assim, praticamente se perdeu com a coisa da palavra impressa mesmo, e que está sendo retomada agora através de novas técnicas de oralidade, através do próprio RPG, através do estudo que a academia está dando ao RPG agora. E, bom, enfim, é isso aí.
A trilha sonora de Final Fantasy foi composta por Nobuo Uematsu, um dos mais populares compositores de trilhas sonoras para games. As suas músicas orquestradas foram lançadas em CDs e são tocadas em concertos da orquestra da Sony. Em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, Uma equipe de nado sincronizado utilizou em sua apresentação uma música do Final Fantasy VIII. A música se chama Liber Fatale, de Nobuo Uematsu, que ouviremos a seguir. Chrono Cross é também um famoso RPG eletrônico desenvolvido pela Square. Trata-se da continuação de Chrono Trigger, jogado no Super NES. Desenvolvido para PlayStation, Chrono Cross foi considerado por muitos críticos o melhor RPG já criado. Possui 45 personagens diferentes, e todos alteram a construção da narrativa durante o percurso. O sistema de combos utilizado por esse game permitia que o combate pudesse acontecer de uma forma muito mais dinâmica. A trilha sonora também foi composta por Nobuo Uematsu. Ouviremos agora o tema de abertura do jogo, intitulado Scares of Time. outro famoso game desenvolvido para PlayStation foi Metal Gear Solid. Os 32 bits do console permitiam aos desenvolvedores utilizar gráficos 3D com muito mais realismo. Depois de Metal Gear Solid, ainda vieram duas sequências para PlayStation 2, e será lançada uma para PlayStation 3. Grande parte do seu fascínio vem de seu complexo enredo, que envolve as conspirações políticas e uma mensagem contra as armas nucleares. As músicas no jogo são de grande qualidade, os efeitos sonoros também. Ouviremos agora o tema principal de Metal Gear Solid, composto por Harry Jackson Williams. Assim como o PlayStation, o Nintendo 64 foi um videogame lançado na segunda metade dos anos 90. Possuía 64 bits, o dobro do processamento do PlayStation. Esse console da Nintendo ainda utilizava o sistema de cartuchos, e isso acabou provocando uma redução no número de desenvolvedores de jogos. A maioria dos jogos era feita pela própria Nintendo, como Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. As músicas utilizadas eram geralmente adaptações mais bem elaboradas das músicas compostas para os consoles de 8 bits. O videogame da Nintendo vendeu apenas 33 milhões de consoles. Em 2000, começaram a ser lançados consoles de 128 bits. A iniciativa foi da Sega, lançando o Sega Dreamcast. O console foi bem aceito, mas vendeu apenas 10 milhões de unidades, pois a Sony rapidamente lançou o PlayStation 2, que aceitava os jogos do 1 e ainda reproduzia DVDs. Em 5 anos, o PlayStation 2 vendeu 100 milhões de unidades. Em 2001, a Nintendo lançou o sucessor do Nintendo 64, chamado Nintendo GameCube. Contra a pirataria, os jogos não são reproduzidos em DVDs, e sim em mini-DVDs. A utilização dessa mídia afastou muitos fabricantes de jogos, resultando em uma vendagem de apenas 20 milhões de unidades. Também em 2001, a grande produtora de softwares, Microsoft, entrou no mercado de videogames lançando o Xbox. a Microsoft alcançou o segundo lugar no mercado, com 33 milhões de unidades vendidas. O console também é compatível com DVDs, e possui um disco rígido para salvar jogos e música. Entre os jogos exclusivos, podemos citar a série Halo Combat Evolved, um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado no espaço. No jogo, o jogador assume o papel de um ciborgue com armadura de batalha que enfrenta duas raças de alienígenas. A partir de 2005, uma nova geração de consoles foi lançada, começando pelo Xbox 360 da Microsoft, seguido pelo Nintendo Wii e PlayStation 3. Esses consoles modernos em seu processamento estão cada vez mais semelhantes a computadores, inclusive possibilitando o acesso à internet. O Xbox se destaca por possuir conectividade Wi-Fi, suporte para 4 controles sem fio e 3 portas USB 2.0. Até os dias atuais, vendeu aproximadamente 11 milhões de unidades. Em 2006, a Nintendo lançou o Nintendo Wii e a Sony o PlayStation 3. Ambos têm joysticks com sensores de movimento, para revolucionar a forma de jogar. Os controles da Nintendo permitem maior variedade de manobras. A Sony investiu mais nos gráficos dos jogos, tornando-os incrivelmente realistas. Quem mais se destacou até o momento foi o videogame da Nintendo, pois o preço de produção é baixo. O Nintendo Wii está sendo vendido a aproximadamente R$ 1.000, enquanto o PlayStation 3 custa o dobro.
A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.